Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. A gente vai selecionar os recados aí escritos ou de áudio e logo mais vão ao ar, viu? Também hoje teremos mais uma entrevista, né, Kátia?
Exato, a nossa entrevistada já está aqui conosco, é ela, linda e bela de rosa, Aline Andrade, do grupo As Guerreiras de Ilhéus. Ela que é responsável pelo grupo, está à frente do grupo aí há anos. E, claro, né, estamos no Outubro Rosa, então a Aline está aqui para falar da caminhada do Outubro Rosa aqui em Ilhéus. Muitas informações daqui a pouquinho, tá? E você vai ficar por dentro aí como você pode participar desta caminhada bem legal, dia 29 de outubro aqui em Ilhéus, tá bom? Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Ela sempre aqui firme, forte, alta astral. Essa mulher realmente é uma guerreira, viu? E veio com outras guerreiras também, né, Aline? Daqui a pouquinho a gente conversa. Bem, são 12 horas e 11 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 19 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. Super Moda e Almara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Baianos são os piores em cortar gastos com supérfluos no país. Vixe, Marco Bezerra.
Vamos nos controlar,
né? Vamos nos controlar, né? Mas, pelo menos no supermercado, eu não ando fazendo isso não, viu? É. Supérfluos aí não, porque eu costumo ir com a listinha.
O dinheiro já é curto, né?
Verdade, vamos lá.
Diário de Pernambuco. Turismo prevê alta de 20% com a chegada do verão.
Olha... Folha de Pernambuco, Neymar ficará até um ano sem jogar. Que coisa, hein, Marcos?
Essa contusão no joelho, complicada, hein? É. Jornal do Comércio do Recife, Israel sela acordo com os Estados Unidos para ajuda humanitária vinda do Egito.
Diário do Nordeste, Fortaleza. 27 tipos de agrotóxicos são detectados na água de Fortaleza.
Preocupante. Tribuna do Norte de Natal, o governo envia projeto para fixar ICMS em 20% definitivamente.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Após visita de Biden, Israel e Egito aceitam abrir corredor para ajuda a Gaza.
O Imparcial de São Luís, anunciada a recuperação da BR-135 de Miranda do Norte a São Mateus do Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju, política. Vereadores derrubam vetos do prefeito à lei do piso da saúde.
O Globo do Rio, conflito no Oriente Médio. Estados Unidos barram resolução na ONU. Israel aceita liberar ajuda a Gaza.
Jornal Dia do Rio, desenrola Brasil. Governo alerta contra golpes em renegociação de dívidas. Cuidado, tá rolando muito aí, viu?
Zero Hora de Porto Alegre, guerra no Oriente Médio. A pedido de Biden, Israel e Egito liberam ajuda humanitária a Gaza.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Estados Unidos vetam resolução do Brasil no Conselho de Segurança.
Estado de Minas e Belo Horizonte, guerra também diplomática.
Folha de São Paulo, Israel libera entrada em Gaza de ajuda humanitária.
O Estado de São Paulo, conflito no Oriente Médio, sob pressão de Biden, Israel e Egito liberam entrada de ajuda a Gaza com restrições.
Diário de São Paulo, privatização da Sabesp. Tarcísio envia projeto de lei à Alesp.
Valor Econômico de São Paulo, Egito concorda em abrir passagem para ajuda humanitária à faixa de Gaza, diz Biden.
Folha de Londrina, Paraná. Comércio paranaense cresce acima da média nacional.
E o Popular de Goiânia, indicadores de queda de energia são piores que na época da Enel.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Você já pode enviar a sua mensagem aí com a sua denúncia, sua reclamação ou opinião para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou a mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista, tá? Já. Bem, vamos de informação aqui de notícia? Olha, a justiça nega recurso e acusado de queimar e matar homem vai a júri. A justiça negou o recurso do empresário Orlando Teixeira do Carmo, acusado de atear fogo e matar um morador de rua no dia 25 de janeiro em Ilhéus. A defesa tentava retirar o processo da vara do júri, mas o juiz Gustavo Lira manteve a pronúncia e Orlando deve ser julgado por um tribunal popular. A vítima foi Rodrigo Souza Santana, de 44 anos, que teria furtado um equipamento na loja do réu. Segundo o magistrado, em depoimento, o filho de Rodrigo afirmou que no hospital o pai culpou Orlando pelo ataque. O magistrado faz menção a uma filmagem incluída nos autos e diz: acrescente-se como reforço do panorama indiciário a filmagem onde o suposto autor aparece desembarcando do veículo com características idênticas ao carro que pertenceria ao filho do réu, escreveu o juiz na decisão publicada na última semana. As imagens mostram um homem chegando de carro com um galão. Ele entra no galpão abandonado de uma antiga concessionária na Avenida Itabuna. Depois, a vítima aparece correndo com o corpo em chamas. Com queimaduras profundas, o Rodrigo foi levado para o Hospital Costa do Cacau e depois para o Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador, onde faleceu em 2 de fevereiro. Em relação à prisão, no dia 31 de maio, o Orlando foi preso preventivamente, após a Justiça receber denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia. Depois, recebeu o direito de aguardar o julgamento em casa. No entanto, no final de julho, a Justiça restabeleceu a prisão. Alegando problemas de saúde, a defesa voltou a pedir que o réu fosse para a prisão domiciliar, mas o pedido foi negado. E agora aí, né, sai essa decisão da Justiça, negando esse recurso e, no caso, o Orlando vai a júri popular. Complicado, viu? 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, vamos lá para Itabuna, porque quando a regional da Superintendência da Caixa saiu de lá, né, foi muita gente comentando, tanto os populares, a sociedade, como políticos, né? E agora, Marcos, a Caixa anuncia volta de Superintendência Regional para Itabuna, né?
A Caixa Econômica Federal voltará a ter uma superintendência regional em Itabuna. A unidade vai atender a clientes de toda a região sul da Bahia, além do extremo sul do estado. A boa nova foi divulgada após reunião liderada pela presidente Rita Serrano com funcionários do banco na terça-feira, dia 17, em Brasília. Ao todo, a Caixa abrirá mais 17 superintendências regionais a partir de 2024. Na Bahia, a região oeste também será beneficiada. O prefeito Augusto Castro celebrou a novidade. A reativação da Superintendência Regional da Caixa em Itabuna representa um marco significativo, uma vez que vai oferecer uma estrutura crucial para a população local e fortalecerá a economia da região, disse. Além de Itabuna, a Superintendência vai atender a empresas, consumidores e órgãos públicos de mais 88 municípios. A decisão tem um potencial impacto positivo na geração de empregos e renda para a cidade e arredores, completou Augusto Castro.
Que bom, né? Que bom que Itabuna, então, volta, né? Recebe de volta essa superintendência regional da Caixa Econômica, que vai atender também o extremo sul da Bahia, porque na época, quando saiu, né, foi um motivo de bastante reclamação. Uhum. E é isso, que bom. 12 horas e 19 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. A nossa entrevistada já está aqui conosco, é a Aline Andrade, ela é responsável aí pelo grupo As Guerreiras de Ilhéus. E para você que não conhece, vai conhecer agora As Guerreiras de Ilhéus. Boa tarde, Aline. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde. Estou aqui mais uma vez, né, para falar desse grupo, As Guerreiras, que é onde eu me identifico e é onde eu tento fazer o melhor para melhorar as nossas situações. Eu e as meninas que fazemos tratamento contra o câncer de mama e de útero, estamos aqui mais uma vez e gostaria de agradecer a esse programa e gostaria também de agradecer a Gabriela FM por sempre abrir as portas e os braços para nossa nosso grupo. Muito obrigada.
Conte sempre conosco, viu, Aline? Primeiro, vamos falar do grupo. O grupo As Guerreiras de Ilhéus. Eu imagino que tem ouvinte agora que está... Que grupo é esse? Como é que surgiu? Fala um pouquinho, conta um pouquinho para nós.
O grupo As Guerreiras surgiram para que as mulheres pudessem se ajudar, principalmente na parte psicológica. O índice de depressão com as meninas que fazem tratamento diminuiu muito depois que a gente está com esse grupo. Uhum. Porque o grupo é para apoiar umas às outras. Muitas delas precisam de medicação, precisa de alimentos diferenciados e a gente está aí para ajudar. Então, juntou eu e Rose, a finada Rose, que era minha parceira, que todo mundo dizia, lá vem a tampa e a panela, era nós duas.
Ela já veio aqui com você.
Já veio aqui em outras entrevistas, mas Deus queria aquela estrela lá com ele e Deus levou. Hoje nós estamos com algumas guerreiras aqui, com Branca, com Janete e com Dedé, como a gente chama, né? Nossa Adeildes. Então, a gente está aqui para dizer que o câncer, hoje em dia, não é mais sentença de morte. E sim, a gente está lutando e a gente vence. Então, é um grupo que se apoia. Uhum. A gente não é ONG, a gente não é uma associação. A gente é grupo de mulheres que foi criado para um apoiar a outra e ajudar nessa parte psicológica e no que elas precisam. E todas que fazem parte, Kátia, do grupo, são portadoras de câncer, que fazem tratamento, que já fizeram, que já fizeram cirurgia, que estão com metástase. No grupo não tem ninguém que não esteja com problema de saúde.
E isso é muito sério, viu, gente? Quando ela fala que muitas precisam de ajuda, precisam mesmo. Tem medicamentos caros que precisam. Tem uma das guerreiras que está aqui com você mesmo, ela utiliza uma pomada que é bem cara, né? E ela, às vezes, precisa dessa ajuda para comprar essa pomada. E como a Aline falou, em relação à alimentação também. Então, assim, se você estiver disposto a ajudar o grupo de alguma forma, você pode procurar a Aline, tá? Falar com ela. Tem até o Instagram, tá?
Tem o Instagram, As Guerreiras Bahia. Só seguir lá.
Pronto. Entra no Instagram, As Guerreiras Bahia. Você segue lá, conhece tudo, fica por dentro. Tem um telefone de Aline aqui que eu vou até divulgar para vocês, que é o 98806-9659. 98806-9659. E daqui a pouco eu vou falar de novo no telefone, porque também a Aline vai falar aqui hoje sobre essa caminhada que todo ano elas organizam, tá? Então vai ter sim a caminhada do Outubro Rosa em Ilhéus. O Grupo As Guerreiras está organizando. O tema esse ano: Amor que Cuida, comece por você, tá? Então, você que quer participar dessa caminhada, você vai poder procurar a Aline, comprar a sua camiseta para participar. A caminhada vai ser dia 29 de outubro, às 4 da tarde, na Avenida Soares Lopes. Não é isso, Aline?
Isso. A gente vai estar na concentração ali, na Praça da Irene, onde a gente vai estar aguardando você para poder participar. Lembrando que essas vendas de camiseta vai servir para ajudar as guerreiras em alguma coisa que ela precisa, então é para a gente arrecadar fundos para poder ajudar. E a gente vai estar lá com algumas participações especiais, com o Teldo Alves, que vai tocar para a gente, o DJ Bahia. A gente está também com uma programação maravilhosa, só que a gente tem um problema, Kátia, que a gente estava contando com o Mini Trio para poder fazer essa caminhada com a gente. Infelizmente, deram a resposta para a gente que não vai poder ceder esse mini trio. Então, eu estou aqui também para fazer um apelo à Prefeitura de Ilhéus, a quem puder nos ajudar a conceder esse mini trio para que a caminhada da gente seja divertida. Porque a gente sabe que quando tem um movimento, quando tem banda, quando tem alguma coisa tocando, a gente sabe que a repercussão é maior, que as pessoas prestam mais atenção no que está acontecendo. Verdade. Então a gente está lá para mobilizar, a gente está lá para conscientizar e fazer essa caminhada do Outubro Rosa de conscientização contra o câncer de mama.
E o trio já teria se disponibilizado e voltar atrás? Quem ia arrumar esse trio?
A gente enviou uns ofícios para a prefeitura solicitando esse mini trio, só que a gente recebeu a notícia que provavelmente a gente não vai receber esse mini trio, porque não tem condições de arcar com esse mini trio pra gente, porque outubro já teve vários eventos e que não tinha como ajudar a gente. Então eu faço um apelo para você, para quem puder nos ajudar. Entre em contato comigo, nos ajude nisso aí. Quem puder também ajudar a ver alguém que tenha um mini trio, que possa fazer um preço menor e a gente tentar ver quem consegue patrocinar isso pra gente, a gente tá pedindo, porque só tá faltando isso pra nossa caminhada, porque a gente já vendeu uma quantidade significativa de camisas, a gente já fez o anúncio de que teria essas bandas, né, participando. Então a gente tem até pessoas que já são famosas, o cantor mesmo que era do S4 Cia também vai participar dessa caminhada com a gente. Então eles doaram o cachê deles, doaram a presença deles, a voz deles para estar lá gritando sobre as guerreiras e sobre a nossa caminhada do Outubro Rosa, que as guerreiras têm música.
Claro.
Tem música. Então, a gente pede essa ajuda aqui. Hoje, eu estou aqui em questão de falar sobre o que é o Grupo As Guerreiras e também para pedir esse mini trio para que a gente possa fazer essa caminhada bonita, colocar a Avenida Soares Lopes rosa, mais rosa possível. Então, gente, quem quiser participar, adquira sua camisa e participe com a gente. A camisa custa R$35. Então venha fazer essa caminhada junto com as guerreiras e vem se balançar, galera. Vem se balançar.
Agora, Marcos, a prefeitura não poder disponibilizar um mini trio, não ter como.
Para um evento importante desse.
Né? Um evento tão importante como esse, então a gente pede que a prefeitura de Ilhéus se sensibilize. Providencie aí esse mini trio. Para as nossas guerreiras de Ilhéus, não custa nada, dá um jeitinho que consegue, tá? Tem como conseguir, sim. É questão de boa vontade, hein, Prefeitura de Ilhéus? Então, alô, prefeito, o senhor que é médico, né? Entende a realidade das meninas, vamos investir aí, vamos patrocinar esse trio, ajuda as nossas guerreiras para elas fazerem bonito dia 29 de outubro lá na Avenida Soares Lopes, 4 da tarde, com essa caminhada aí do Outubro Rosa, que tem o tema esse ano, Amor que Cuida, comece por você. Então a gente pede aqui encarecidamente, então a gente faz esse apelo à Prefeitura de Ilhéus, consiga esse mini trio, tá? E você também, empresário que estiver nos ouvindo, quiser contribuir, quiser também ajudar aí com esse mini trio, fica à vontade, viu? É só falar com a Aline. Inclusive, quem quiser comprar camisas, tá? Para usar no dia da caminhada, custa apenas R$35. Você liga para a Aline no 98806-9659. 98806-9659. E aí, você vai comprar sua camisa ou você quer ajudar de alguma forma, pode ligar para a Aline. Ela tá sempre pronta para atender quem quiser ajudar, não é isso, Aline?
Isso. E para lembrar também que amanhã é dia 20 de outubro, a partir das 8 horas, nós estaremos no Centro de Convenções com o Cantinho das Guerreiras para tirar suas dúvidas sobre o que você pensa sobre o câncer, porque a gente ficou muito assim, porque sempre a gente faz palestra, mas a gente faz palestra para empresas. Esse ano a gente se jogou pelo interior e muitas mulheres não sabem o que é mesmo o câncer de mama, de útero. Sabe que existe o câncer porque já ouviu falar, mas a realidade de ver e de saber, com certeza que existe, ficaram sabendo nessas nossas idas e vindas a esse interior que a gente tem ido. Então amanhã vai ter exames de preventivo, exames de ultrassom, de mamografia. Foi uma parceria que a gente fez com a Secretaria de Saúde para que a gente pudesse estar fazendo esse movimento para que as mulheres possam fazer seus exames preventivos. Foi uma solicitação até que a gente fez pedindo, porque tem muitas guerreiras que não conseguem fazer seus exames. Então a gente solicitou que tivesse esse momento para que pudesse fazer esse exame. Então, ultrassom, lembrando que a mamografia você recebe um voucher, porque como não tem como levar os equipamentos para lá, você recebe um voucher já com a data de quando você vai fazer. Só que ultrassom, preventivo, exame de laboratórios, tudo vai estar fazendo lá amanhã a partir das 8 horas. Você é nosso convidado e vá no Cantinho das Guerreiras conhecer a nossa história. E vá, gente, faça os exames de prevenção. O câncer tá aí, mas tem cura, porque hoje em dia o câncer não é mais sentença de morte. Então, o câncer tem cura se você descobrir cedo. Então, vem com as guerreiras, vem participar e vem se cuidar.
Então, convido novamente o pessoal para conhecer o Cantinho das Guerreiras amanhã no Centro de Convenções. E também convido o povo para a caminhada, dia 29.
Com certeza. A caminhada vai ser um marco assim, histórico na vida da gente, porque as guerreiras estão lutando e as guerreiras estão vencendo. Você é nosso convidado especial a estar lá participando, vestindo a camisa e indo caminhar com as guerreiras. Vem com as guerreiras.
Então tá todo mundo convidado, hein? Por favor, vamos lá participar dessa caminhada dia 29 de outubro. E amanhã, quer conhecer um pouquinho mais as guerreiras, vai lá no Cantinho das Guerreiras, no Centro Convenções de Ilhéus. Que horas? A partir de que horas?
A partir das 8 horas da manhã.
Vocês vão estar lá o dia todo?
E estaremos lá até meio-dia.
Pronto, de 8 ao meio-dia, vai lá no Centro de Convenções conhecer o Cantinho das Guerreiras, não é não, Marcos?
É, e o ouvinte está perguntando aqui, ao ouvinte, boa tarde, Cátia, como faz para adquirir a camisa da caminhada?
Vamos repetir, já coloca aí o número, por gentileza, Marcos. 98806-9659. Você vai ligar para a Aline no 98806-9659. Tá? Podem perguntar aí durante o programa que eu divulgo o número pra vocês. E aí vocês ligam pra Aline e já adquire essa camisa aí pra participar dessa caminhada do Outubro Rosa. Amor que cuida, comece por você. Aline, parabéns novamente, tá? Por estar sempre à frente aí das Guerreiras de Ilhéus, por esse trabalho tão bacana que você faz, tá? Tenho certeza que a caminhada vai ser mais um sucesso.
Esperamos que seja sucesso, sim. E só será sucesso se vocês, ouvintes, estiverem lá. Homem, mulher, todos podem participar. Que não só mulher tem câncer de mama, homem também tem. Verdade. Então, gente, vem com a gente a partir das 16 horas. O nosso ponto de concentração na Pracinha da Irene, dia 29 de outubro, às 16 horas, na Avenida Soares Lopes, a Caminhada com as Guerreiras.
Todo mundo convidado, hein, para participar. Homens, mulheres, fiquem todos à vontade. Né, Aline? Não tem preconceito. Quem basta ser humano e quiser e querer, né, participar, tá bom? Procura a Aline aí e participe. Aline, um abraço para você, tá? Deus te abençoe sempre, que você continue assim, firme e forte, essa guerreira. Um abraço a todas as guerreiras que estão aqui com você, as que eu não conheço também, um abraço para todas, tá?
Gente, muito obrigada, eu que agradeço. E, ó, gente, as guerreiras, vocês que pediram pra eu mandar um alô. Alô, guerreiras, a beijo todas. Pra vocês. Não poderia todas estarem aqui, mas as meninas vieram representando vocês. E a gente manda foto lá no grupo. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada a Gabriela FM e a vocês do Jornal do Meio Dia por nos receber carinhosamente. Gente, obrigada.
O Jornal do Meio Dia está sempre de portas abertas, microfones também ligados para vocês, tá?
Tá, obrigada.
Um abraço. 12 horas e 33 minutos, Marcos. Vamos a um rápido intervalo comercial? Na volta temos mais informações e, claro, abriremos para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, deixa eu mandar aqui uns alôs aqui, o pessoal acompanhando o Jornal do Meio Dia, mandar um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga. Ele disse que o colega dele de trabalho está aniversariando hoje, é o David, design gráfico. Parabéns para o David, ele que é super criativo, né, Wilson? Estudante de comunicação da UESC, inclusive, viu? Então, parabéns para o Dave, saúde, felicidades para você. É, a Wilson também manda felicitações. É, aliás, o David, tem felicitações também aqui de Adenilton, Ruth, Cris, Ilan e Wilson. Todo mundo, todo mundo aqui mandando parabéns para você. A galera da Target, não é isso? Agência Digital? É, isso mesmo. Então, um abraço a todos da Target, Agência Digital, tá?
Aproveitar também e mandar os parabéns, Kátia Gomes, para a Laura Silva, está aniversariando hoje, o Nadson Carvalho, fotógrafo, um abraço, Nadson.
Ah, Nadson Carvalho, parabéns para ele.
O Luca Lima, que também do Banco da Vitória, abraço, Luca. E ainda a Fernanda Bonfim Braz.
Então, todos esses aniversariantes aí, parabéns, tá? Para cada um de vocês, parabéns mesmo, saúde, felicidades para todos.
A Fernanda é cunhada do Renatinho Bad Boy.
Né? Olha, um abraço aí para Fernanda, cunhada do nosso Renatinho. 12 horas e 43 minutos, nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo telefone, aliás, né, pelo número de WhatsApp, que é o 98829-1029. Aí você pode enviar para o WhatsApp a sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi, vai divulgar para nós mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Pois é, ouvinte aqui mandando mensagem pelo WhatsApp e reivindicando, né? A ponte Jorge Amado está sem lâmpadas, é triste, tudo escuro.
Ah, pois, tá lá na escuridão, né, gente? Quando é que vão resolver isso, hein? Gente do céu, a ponte que é cartão postal, né? Difícil, hein, minha gente?
Fotos agora só de dia.
É, da ponte. Fotos e vídeos só durante o dia, viu? A noite tá inviável, a ponte nem aparece. Ô, gente, que triste. Poxa, morador de Sapiaçu que eu conheci, se via a ponte desse jeito, ele vai falar, poxa, até o charme que a ponte perdeu. Nem o charme tem mais. Ó, não me deixe, viu? É coisa. Ó, me deixe! Ô, Marcos Bezerra, a gente tem que rir pra não chorar, né?
Ai, ai.
Porque é triste isso, é chato. Eu recebi visita esses dias, né? Que vinha turista em Ilhéus e queria filmar, tirar a foto da ponte à noite iluminada. Ficaram decepcionados. Como é que não fica, né? Chato isso. Diga, Marcos.
Adevaldo Pedreiro, lá do Rio do Meio, tá ligado no Jornal do Meio Dia. Vocês são fera, viu?
O nome dele é o Adivaldo.
Adevaldo.
Adevaldo Pedreiro, do lado do Rio do Meio, um abraço pra você e todo o povo aí do Rio do Meio, viu? De todas essas comunidades aqui que estão sempre ligadas na gente, pessoal de Mariajape, Sambaituba e assim vai. Todas enquanto, as comunidades.
É, por enquanto é só.
O pessoal hoje tá mais light, ele tá mais tranquilo, tá certo? Chegou aqui. 12 horas e 45 minutos. Nós vamos de informação, tá? Para os nossos ouvintes. O Marcos Bezerra, polícia estoura laboratório de drogas em hotel de luxo em Salvador, né?
É, a Polícia Civil Baiana descobriu laboratório de produção de drogas em um hotel de luxo em um dos mais famosos endereços de Salvador, Avenida Tancredo Neves. O local foi estourado na noite de quarta-feira, né? Portanto, ontem, por agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSPBA. Num dos apartamentos do hotel Astron, foram apreendidas porções de maconha, haxixe, pó branco e pasta base semelhantes à cocaína, drogas sintéticas, carregadores de pistola, munições calibres .40, .380 e 9mm, além de maquinário para produção, embalagens para o acondicionamento das drogas e três cobras. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os policiais também apreenderam entorpecentes e equipamentos em um condomínio de alto padrão em Jauá, em Camaçari, município vizinho a Salvador. O total de drogas apreendidas atingiu uma tonelada, segundo as forças de segurança envolvidas na operação. Três pessoas foram presas. A polícia ainda apreendeu dois carros, a exemplo de um Kia Picanto, roubado em julho deste ano na capital baiana. A droga pertencia a uma facção criminosa com forte atuação na região metropolitana de Salvador, a BDM.
Que coisa, hein? Então tá aí essa questão. Inclusive, a gente fala-se de chacina em Feira de Santana, né? A ação da polícia é resultado de 2 meses de investigações, segundo o diretor do DEIC, delegado Thomas Galdino, e ele disse que a investigação do roubo de um veículo os levou ao monitoramento do grupo criminoso e, em seguida, na identificação da prática criminosa de tráfico de drogas, culminando nessas apreensões e prisões, além da desarticulação do laboratório de entorpecentes. Ainda segundo ele, novas diligências investigativas serão realizadas para a localização de outros possíveis envolvidos. Ele também antecipou que há indícios de que o veículo apreendido nesta ação tenha sido utilizado em uma chacina em Feira de Santana, em 29 de agosto, no bairro Feira 10. As investigações contaram com o apoio dos departamentos de inteligência policial, DIP, de homicídios e proteção à pessoa, DHPP, e de polícia do interior, o DEPIM. Que coisa, hein? Rapaz, como assim um laboratório, Marcos? De drogas e um hotel de luxo. Nas imagens, rapaz...
Um bom disfarce, né? Até ser descoberto pela polícia.
Eu tava olhando as imagens, muita droga mesmo, de assustar, viu? Bem, deixa eu divulgar aqui uma outra informação para vocês. Empresários de grupo empresarial são presos na Bahia e em São Paulo, suspeitos de sonegar 129 milhões em impostos. 3 integrantes de um grupo empresarial do setor de comercialização de fios e cabos condutores elétricos de cobre foram presos durante a Operação Fio Condutor do Ministério Público da Bahia, que ocorreu hoje. A suspeita é de que a empresa tenha sonegado pelo menos 129 milhões em impostos. De acordo com o Ministério Público da Bahia, foram cumpridos 3 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão no município de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador, e nas cidades de Cotia e Guarulhos, além da capital de São Paulo. Segundo o órgão estadual baiano, foi pedido o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas para garantir a recuperação dos valores sonegados. A operação tem o objetivo de interromper o esquema e coletar provas. O esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria Estadual da Fazenda, Cefaz Bahia, em conjunto com o MP, que é o Ministério Público da Bahia, e também a Polícia Civil. Em relação às investigações, as investigações apontaram que a fraude tributária se utilizou de empresas fantasmas sediadas em São Paulo. As empresas tinham nos quadros societários, dentre outros, sócios fictícios. Esses sócios fictícios emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares. As notas simulavam operação de vendas de mercadorias e o objetivo era gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do grupo localizadas na Bahia. E aí, Marcos, as investigações apontaram ainda que também eram utilizadas empresas em nome de terceiros para a produção e comercialização de fios de cobre. Depois eram sucedidas por outras empresas do mesmo grupo e da mesma atividade industrial, prática essa que gerou valores milionários de débitos tributários de ICMS. A constituição de empresas em nome de terceiros promovia a blindagem patrimonial dos verdadeiros proprietários do grupo. São investigados ainda crimes de lavagem de dinheiro, crime falimentar, falsidade ideológica e material e associação criminosa, possivelmente relacionados à prática de sonegação fiscal. A operação conta na Bahia com a participação de 6 promotores de justiça, 8 delegados de polícia, 30 policiais da DCCAP, DRACO, 9 servidores do Fisco Estadual e 8 policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária, que é a CIPFAZ. Em São Paulo, a ação foi deflagrada com o apoio do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, 3 delegados de polícia e 18 policiais da Divisão e Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil, DOP, e 8 agentes da Secretaria da Fazenda Paulista. E muito grande, viu? Uma mega operação aí, portanto. identificando integrantes de grupo empresarial, né? E aí, esses integrantes foram presos aqui na Bahia e também em cidades de São Paulo e na própria capital de São Paulo. Que coisa, hein, Marcos Bezerra?
É chato, né? As quadrilhas não param de atuar e as operações policiais também não cessam, viu?
Exato. Bem, são 12 horas e 52 minutos, 12h52, nós vamos de mais informação, por favor, Marcos. Essa notícia que nós temos, que investigador da Polícia Civil é preso em operação contra grupo de extermínio aqui na Bahia. Mandados foram cumpridos contra delegado e PMs.
O investigador da Polícia Civil foi preso na cidade de Valente, no interior do estado, na quinta-feira hoje. E 6 mandados de busca e apreensão contra um delegado e 4 policiais militares foram cumpridos nos municípios de Santa Luz e Conceição do Coité, no interior da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, SSP Bahia, as ações fazem parte da segunda fase da Operação Urtiga, que investiga um grupo de extermínio envolvido com extorsão mediante sequestro. O Ministério Público da Bahia informou que o policial preso foi transferido para a Corregedoria da Polícia Civil em Salvador, onde vai permanecer preso pelo prazo de 30 dias inicialmente. Todo o material apreendido será analisado pela Secretaria de Segurança Pública através da Força Correcional Especial Integrada, Force Coger, e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e encaminhados para a polícia. As ordens judiciais foram expedidas pela vara criminal da comarca da cidade de Santa Luz, na primeira fase da Operação Urtiga, realizada no dia 6 de junho deste ano, juntamente com a Operação Garça Dourada, deflagrada pela Polícia Federal, foram presos 4 policiais militares e um investigador, além de um traficante. As ações articuladas foram desencadeadas nas cidades de Jacobina, Santa Luz, Valente, Santa Bárbara, Cansanção e Nordestina. As identidades dos investigados não foram divulgadas nas 2 etapas da operação. No entanto, o Ministério Público informou que alguns dos policiais foram alvos de mandados de busca e apreensão em ambas as ações. O trabalho é desenvolvido pela Força Correcional Especial Integrada, FORCE, da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, com apoio dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, GEOSP, e de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, ambos do Ministério Público, além das corregedorias da Polícia Civil, Correpol, e da Polícia Militar, Correg.
Tá aí, né? A polícia jogando duro nessas grandes operações aí no nosso estado, né? 12 horas e 55 minutos, tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar? Ou podemos ir para as últimas notícias, Marcos Bezerra?
Podemos seguir.
Bem, deixa eu falar sobre um caso aqui, está repercutindo bastante aí, sobre um fisiculturista baiano que foi morto em São Paulo, enquanto ele malhava numa academia. O fisiculturista Eustácio Batista Dias, ele que é natural de Teixeira de Freitas, lá no extremo sul da Bahia, ele foi morto enquanto malhava em uma academia de Botucatu, lá em São Paulo. E as câmeras de segurança filmaram a ação criminosa. 2 suspeitos foram identificados, ouvidos e liberados, mas o caso segue sobre investigação, né? Segundo o delegado de Botucatu, Lourenço Talamonte, o Eustácio foi jurado de morte na Bahia e por isso teria se mudado para o interior de São Paulo. Sem se identificar, uma fonte que conhecia da academia na Bahia disse que o fisiculturista se mudou após se envolver com o tráfico na cidade. Em um vídeo publicado em um perfil nas redes sociais, Eustácio comentou que já havia sido preso, mas não deu detalhes sobre o motivo da prisão, né? Inclusive, a mãe do fisiculturista baiano disse que conversou com o filho cerca de 30 minutos antes do assassinato ocorrido na terça-feira anteontem, dia 17. Né? Ela concedeu entrevista à TV Santa Cruz e a mulher relatou que as conversas com o filho já faziam parte da rotina e ocorreu diversas vezes ao dia. A Elizabeth Ferreira, mãe de Eustácio Batista, de 27 anos, detalhou que na última ligação com o filho ele contou que estava muito feliz com a própria atuação no fisiculturismo e que se preparava para ir à academia. A mãe ainda falou que todos gostavam de Eustácio e que ele participou de diversos campeonatos, inclusive fora do país, ali no Paraguai, né? Ela conta que que ela tem muitos troféus dele, que ele ganhou algumas competições, né? Enfim. Então, tá aí a polícia agora investigando este crime, viu? Que coisa, gente. Muito triste isso. Eu vi muitas pessoas de Teixeira de Freitas na rede social comentando, né? Falando do rapaz, falando que era uma boa pessoa. Enfim, né? Tá aí. Muito triste isso, né? Muitos crimes absurdos ocorrendo neste país. Assusta a gente, né? E eu, no vídeo, a gente dá pra perceber, o rapaz tá malhando. Chegam dois caras atirando, né? O tiro parece que pegou de raspão numa outra pessoa. Enfim, um negócio bem pesado. 12 horas e 57 minutinhos, 12 e 57. Ontem não deu tempo, né? Mas no finalzinho do programa, assim, eu cheguei a ver rapidamente aqui. E aí não deu tempo falar sobre essa questão de um acidente numa obra lá em São Paulo. Nossa, chama atenção, viu? Foi uma estrutura que desabou e funcionários ficaram presos no topo de um prédio. A imagem, gente, é assustadora, né, Max?
Verdade.
É uma estrutura metálica, né? No topo de um prédio em construção, desabou ali na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Ao todo, 8 funcionários de uma obra ficaram pendurados a 140 metros de altura. Tem noção disso? É muito alto. Um dos operários não resistiu aos ferimentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tá? E aí a gente tinha vídeo circulando na internet, mostrando a apreensão ali, né, dos operários, em desespero, pendurados ali. E, nossa, como não entrar em desespero, né, gente? 140 metros de altura. Assustador. Bem, vamos aqui rapidamente resumindo aqui, que a gente tá fazendo todos os dias esse resumo aí em relação lá à guerra, né, gente, em Israel, tá? Israel diz ter matado o líder do Hamas e viúva de fundador do grupo. Avô e neta, vítimas do Hamas, são encontradas carbonizadas em Israel. Fracasso na votação da ONU e Biden em Israel tornam paz mais distante. Tá aqui as últimas informações, tá? E também número de reféns com Hamas sobe para 203, segundo Israel. Muito triste essa guerra, né? Absurda. A gente não vê a hora disso acabar. Bem, pontualmente 13h, essa foi a nossa última notícia aqui no Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, que fica por aqui. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas que estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.